Nós estamos pesquisando a palavra com o objetivo de entender melhor acerca de Jesus. Nós estamos mergulhando na palavra para conhecer melhor e descortinar a pessoa e a obra de Jesus em nós. Quando entendemos Jesus enquanto pessoa, nós entendemos o porquê de Ele cuidar de nós. Se você vai a um médico e ele não é um ortopedista, ele não vai cuidar de você da maneira correta. Você está com um problema no dedo do pé e vai a um médico de cabeça, a coisa não vai funcionar. Você está com uma dor de estômago e vai a um médico de intestino, a coisa não vai dar muito certo. Ele até pode fazer uma avaliação rápida, pedir um exame, mas ele não é especialista naquela área. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que Jesus é especialista em todas as nossas lutas e dores. Jesus é especialista em todos os sentimentos humanos. Jesus é especialista em todas as crises que o ser humano passou, passa ou haverá de passar ao longo da história até que ele volte nas nuvens do céu. Jesus conhece, varão de dores, servo sofredor, ele conhece tudo aquilo que nós vivemos. Por isso, quando nós passamos uma dificuldade na família, nos sentimos amparados, porque conhecemos e confiamos em alguém que sabe o que estamos passando. Ele sabe o quanto dói, ele sabe de que maneira dói, ele conhece o nosso interior. A palavra diz que antes que uma sílaba venha aos nossos lábios, ele já sabe o que temos para dizer. Ele esquadrinha, ele prova, ele sonda, ele examina, diz o salmista. Ele é Deus que sabe, que conhece aqueles a quem ele criou. E é exatamente com ele que nós precisamos tratar. Às vezes nós tratamos com o irmão: ah, o irmão ora por mim, o irmão parece ter um coração mais forte. Isso não é verdade. Não existe essa coisa de oração mais forte, existe a coisa da fé. A coisa da fé faz a diferença. Se eu creio, o milagre de Deus acontece, ainda que não seja segundo a minha vontade, mas ele acontece. Se eu creio, o tempo de Deus se cumpre, ainda que não seja tão rápido quanto eu planejasse ou esperaria, mas o tempo de Deus se cumpre. Eu preciso crer, crer e confiar, diz o hino do cantor cristão. É verdade, eu preciso crer e confiar. Confiar porque ele me conhece melhor do que ninguém. Se eu vou ao médico, ele olha para mim e ele até identifica os sintomas que provavelmente norteiam o mal que está me acometendo. Mas ele me manda para uma clínica para ir lá fazer uma tomografia, uma ressonância, fazer um exame de sangue, porque ele não tem visão de raio-x. E a partir do exame, ele vai saber como é que as coisas estão por dentro. Um tempo atrás, eu fui a um médico, ele pediu um exame chamado PET scan. Eu fiz, quando cheguei lá, ele perguntou: o senhor fuma? Eu disse: não. É porque o senhor tem uma mancha no seu pulmão. O senhor foi fumante passivo alguma vez? Fui. Porque essa mancha é de tabaco. Eu fui fumante passivo. Meu pai fumou durante toda a minha infância e adolescência. E eu vivia envolvido pela fumaça do cigarro do meu pai, ou dos cigarros do meu pai. Meu pai fumava 100 cigarros por dia, 5 maços de cigarro por dia meu pai fumava. Aos 12 anos de idade, meus 12 anos, ele decidiu parar de fumar. Eu glorifico ao Senhor porque ele tomou aquela decisão. Ele viveu até 84 anos, mas eu ganhei uma manchinha. E quando o exame foi feito, estava lá, estava marcado. Ele não saberia que eu tinha aquela mancha, eu não sabia. E olhem que eu já fiz muitos exames, muitas radiografias, muitas tomografias, quantos exames já fiz, mas nenhum deles identificou. Aquele exame específico identificou aquela manchinha, e aí a resposta veio: esse não é problema, vamos, e aí investigamos. O médico precisa examinar você por dentro. Pois é, o Senhor já te conhece por dentro, querido. O Senhor sabe quem você é. É por isso que o autor aos Hebreus, ele é tão oportuno quando ele trata com a igreja. E ele está escrevendo a cristãos, ele está escrevendo a pessoas que temem a Deus e creem em Jesus Cristo como seu filho. Volte comigo até o capítulo 3, abra sua Bíblia se você puder. Hebreus capítulo 3. Semana passada nós ficamos apenas no verso 1. Eu quero ler do verso 1 ao 6, ainda que a gente não consiga chegar até o final, até o verso de número 6. Não há pressa. Mas veja o que o autor aos Hebreus coloca e como ele chama a atenção dos crentes em todo o tempo. Não apenas na sua geração, mas ao longo dos séculos, essa palavra é extremamente atual. Ele diz no verso 1 do capítulo 3: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. É muito interessante, é muito forte, é muito envolvente a palavra do autor aos Hebreus nesses poucos versos do começo do capítulo 3. Semana passada nós fixamos os nossos olhos particularmente na expressão do verso 1, a terceira parte do verso 1, quando ele chama a cada um de nós a voltar os nossos pensamentos para Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Por que olharmos para Jesus, queridos? Primeiro porque Jesus não erra, ele nunca pecou. Mesmo na sua humanidade, ele não pecou. Alguém aqui entre nós essa noite que não tenha cometido um pecado que seja hoje? Todos nós cometemos. E eu me atrevo a dizer que não é um pecadinho por dia. Cometemos pecados de forma recorrente, constante. Jesus não pecou. A nossa atenção fixada nele, nossos pensamentos fixados nele, nos socorrem porque Jesus não pecou. E na sua santidade enquanto Deus encarnado, Deus feito homem, nos socorre ele a que nós também não pequemos. Queridos, não faltam motivos para pecarmos. Pecarmos contra o governo, criticando as políticas públicas, criticarmos contra o síndico do prédio, ou pecarmos, perdão, contra o síndico do prédio, quando criticamos as decisões tomadas na Assembleia para a qual nós não fomos. Pecamos no ambiente da igreja, pecamos no ambiente da família, pecamos, e eu poderia ficar aqui pelo menos 6 meses identificando maneiras pelas quais nós pecamos o tempo todo. Jesus nos socorre em meio à aprovação e à tentação, particularmente na hora da tentação, ele nos sustenta, porque na sua santidade ele nos reveste desse seu coração puro, cheio de graça, cheio de misericórdia, ele nos mantém em pé. Se cairmos, nós vimos isso já, ele está lá para nos levantar. Enquanto sumo sacerdote, ele oferece sacrifício pelo nosso pecado. A sua vida foi o sacrifício pelo nosso pecado. Quando pecamos, ele é o nosso advogado. Vimos isso na sequência dos 2 primeiros capítulos de Hebreus. Ele é o nosso advogado, ele intercede diante do Pai por nós. E às vezes a gente peca em casa quando critica o marido que naquele dado momento, naquela dada circunstância, ou a esposa, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, não toma a iniciativa que nós esperamos que este ou aquele tome. E aí nos lamentamos e choramos as nossas misérias e ficamos tristes e decepcionados. É por isso que Davi, no Salmo 34, disse que aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que invocam ao Senhor, esses são atendidos e são libertos de todos os seus temores. É muito interessante porque quando Davi ali no Salmo 34, verso de número 4, diz isso, ele não está afirmando que o Senhor nos livra dos nossos problemas. Ele não nos livra da nossa tendência para o pecado, ele nos livra dos nossos medos. Semana retrasada e semana passada, lembramos que Satanás vive infernizando a vida de cada um de nós com o medo da morte. A arma de Satanás sempre foi o medo da morte, mas isso cessou com a ressurreição de Jesus. Satanás foi desarmado, mas ainda assim continuamos com os nossos medos, continuamos com as nossas aflições, continuamos com as nossas dúvidas, continuamos com as nossas expectativas frustradas, continuamos com as nossas tristezas. E o autor aos Hebreus diz: fixem o pensamento de vocês em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Por quê? Porque Jesus é maior em sua pessoa. Jesus é maior em sua pessoa. É isso que está nos versos 1 e 2 do capítulo 3. Os verdadeiros cristãos, aqueles que abraçam Jesus com toda a sua fé, tem parte, queridos, não apenas na vocação celestial da qual o autor aos Hebreus fala, mas também do próprio Jesus, tem parte com o próprio Cristo. Eu chamo a atenção para o capítulo 3, num texto que nós ainda vamos investigar, versos 13 e 14, ele diz assim: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É muito interessante a afirmação nos versos 13 e 14. No verso 1 e 2, ele nos chama a fixar o pensamento ou os pensamentos em Jesus e estabelecer nele a nossa vocação celestial. Vamos entender já já o que é essa vocação celestial. Isso é simples. E participarmos não só da vocação celestial, mas do próprio Cristo. E aí você fica pensando num futuro distante, nos problemas que ainda não aconteceram, nas circunstâncias que ainda não se tornaram verdade. E o autor diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias. E ele dá o tempo desses dias todos. Esse tempo se chama hoje, é agora. Ainda há pouco eu pedi que você abraçasse quantas pessoas pudesse, e nesse abraço abençoasse alguém, nesse abraço afofasse o coração de alguém, fizesse um carinho em alguém. E a gente não tem ideia, não pode mensurar como é que as pessoas receberam seu abraço, talvez sem saber seu nome. Mas, queridos, para sermos abençoados não precisamos saber o nome daquele que nos abençoa. Para sermos acariciados não precisamos ver se as mãos que nos acariciam são mãos calejadas da lavoura ou mãos finas do teclado do computador. Precisamos apenas do carinho. Hoje, 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 eu e você precisamos de carinho. Do carinho de Jeová, do carinho de Deus Jeová em Jesus. Por isso os nossos pensamentos precisam estar voltados para Ele. Quando o autor fala de vocação celestial, o que ele chama de vocação celestial nada mais é do que o corpo de Cristo, a igreja. Somos chamados à vocação celestial como corpo de Cristo. Eu quero lembrar a vocês que o autor aos Hebreus está escrevendo à igreja logo depois da ascensão de Jesus, pouco tempo depois da ascensão de Jesus aos céus. Ainda era uma igreja majoritariamente de judeus, mas mesmo judeus e até gentios não convertidos não poderiam apropriar-se da bênção de fazer parte de um corpo. O sentimento de pertencimento a uma igreja família, a essência da igreja é essa: igreja família, família de Deus, irmãos em Cristo Jesus, santos irmãos, como diz o verso 1 do capítulo 3. Esse privilégio é só para aqueles que encontram em Jesus o algo mais da sua vida, a esperança, a alegria, a paz, a resposta, a salvação do seu coração. Aqueles que depositam nele a sua fé. Por meio do Espírito Santo, queridos, nós somos membros de um só corpo, como Paulo diz aos Efésios capítulo 5, verso 30. Um corpo com vários membros diferentes. Ainda esses dias eu estava olhando minhas mãos e vendo como é que os meus dedos são diferentes. Não há um dedo igual ao outro. Não há. Uma sobrancelha não é igual a outra. Um lado do corpo não é igual ao outro. Um joelho não é igual ao outro. Se nós somos diferentes em nós, que dirá no contexto do corpo de Cristo, que é essa vocação celestial para a qual fomos chamados, para a qual fomos, literalmente, sem jogar com a palavra, convocados a participar. É preciso que eu e você tenhamos esse sentimento de pertencimento, de integração. Antigamente cantávamos uma canção que dizia: ah, irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Os mais antigos lembram dessa canção. Infelizmente isso tem se perdido, porque nossa correria é tão grande. Termina o culto, cada um vai para casa rapidinho, não para ver Fantástico, porque amanhã levanta cedo e alguns atravessam a cidade para trabalhar ou para estudar. Nossa vida é cheia de correrias, nós temos pessoas para atender, problemas para resolver, contas para pagar, passamos pouco tempo juntos, e às vezes essa pouca frequência ou pouca intensidade de relacionamento tira de nós esse senso de pertencimento. Quando eu me sinto pertencendo a essa vocação celestial, eu me sinto pertencendo a aquele que me chamou para essa vocação celestial. Eu me sinto tratado por aquele que é o Senhor, o mentor dessa vocação celestial, o cabeça dessa vocação celestial chamada igreja, corpo de Cristo. Os cristãos verdadeiros são participantes, e o texto diz isso também, do Espírito Santo. E eu ainda vou voltar aos Hebreus, agora no capítulo 6, verso 4. Olha só, se você puder avançar comigo, venha, senão anote a referência. Olha o que ele diz no verso 4. Para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Aqueles que uma vez foram iluminados, Jesus é a nossa luz. Estes provaram o dom celestial, ou a vocação celestial, o pertencimento ao corpo. Estes tornaram-se participantes do Espírito Santo. A palavra diz mais, queridos. Em Romanos 8, verso 9, olha o que o texto diz na palavra de Paulo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo em mim não é só um sintoma, um reflexo, uma marca, mas precisa ser um estado, uma natureza, aquela que o próprio Paulo chama de nova criatura. Cristo em mim, pertencimento a Ele, o seu Espírito em mim. Se somos filhos de Deus, como o próprio autor declara no verso 1, queridos, recebemos do Senhor uma disciplina amorosa. E aí a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque disciplina é uma coisa que ninguém gosta. Certamente, quando eu falo em disciplina, você se lembra de alguma situação em que na sua infância você aprontou alguma coisa e a sua mãe foi lá e te disciplinou, seu pai te disciplinou, o professor da escola te disciplinou. Mas hoje em dia, a palavra disciplina, além de ter uma carga muito pesada, muito distorcida e até pejorativa em alguns aspectos, ela também anda meio fora do nosso linguajar, do nosso relacionar diário. Disciplina é um negócio meio esquisito de nós considerarmos, mas voltando aos Hebreus, e eu tenho que voltar aos Hebreus e agora avançar um pouco mais, lá no capítulo 12, verso 8, nós vamos estudar todos esses textos no tempo oportuno. Ele diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. E querido, o filho ilegítimo não tem direito à herança, o filho ilegítimo não tem direito aos privilégios que o filho legítimo tem. O filho legítimo não desfruta do convívio da família. O filho legítimo, o filho bastardo, esse é marginalizado, esse é deixado pelo caminho, esse é esquecido com o tempo. Se eu quero ser filho legítimo, eu preciso aceitar o cuidado de meu pai. E ainda há pouco nós falávamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Pois é, querido, algum tempo atrás eu aprendi a lidar com os meus problemas, as minhas dores, de uma maneira diferente. A cada nova crise, e elas não faltam, não se iludam, porque elas vêm todo dia, toda hora. A cada nova luta, a cada nova batalha, a cada novo obstáculo, meu sentimento, quando enfrento cada uma delas, é simples. Meu pai está tratando comigo. Meu pai está tratando comigo. No exercício da disciplina com os nossos filhos, nós queremos ensiná-los alguma coisa. No exercício da disciplina com as pessoas que nós amamos, nós queremos corrigir alguma coisa. Por que é que com Deus é diferente? Não é quando nos deixamos tratar, ou quando entendemos que a aflição, a provação, a luta, o sofrimento desse tempo presente, que não pode ser comparado, como diz a palavra, com a glória que em nós há de ser revelada, mas nesse tempo presente é amargo, é duro, é difícil. Quando entendemos que esse é um trato de Deus na nossa vida, e Ele está nos ensinando e capacitando para o tempo presente e para o futuro, e usando esse preparo para abençoar outras pessoas, nós aprendemos a conceber as nossas lutas, ou entender e vivenciar as nossas lutas de maneira diferente. Você já reparou que quando nós não olhamos dessa forma, nos tornamos resmungões? E a coisa mais chata do mundo é conviver com alguém resmungão. Reclama de tudo, nada está bom, nada está legal, nada. Você faz da melhor maneira possível, mas nunca presta, porque a pessoa não está bem, ela não está feliz, ela não está em paz, ela não se contenta com o que ela está vivendo, ou ela não aprende com a lição que lhe está sendo ensinada. E aí tudo na vida fica ruim, tudo na vida fica chato, e ela se torna uma pessoa amarga. Nós vivemos uma geração de pessoas amargas. Amargas por doenças, amargas por crises financeiras, amargas por decepções com pessoas, amargas por decepções com instituições, amargas. Quer que continue? Eu fico aqui citando um monte de amargura que falta. Depois de um certo tempo, você descobre que o marido não é perfeito. Nossa, ele era tão lindo, tão esbelto. Cada um tem a forma que Deus lhe permitiu quando você o conheceu. Ele era esbelto quando você conheceu, e de repente, ele não é mais o mesmo, ele mudou, ele está estranho, ele está diferente. Ela está estranha, ela está diferente. E aí, queridos, nós vamos entrando numa dor, numa angústia, numa comiseração tão deprimente, que o que sobra é só frustração. Somos uma geração de pessoas frustradas por causa de suas pseudo-decepções, por não aprendermos com as lições e com a disciplina que o Pai nos oferece. Lembre-se, a ausência de disciplina indica que o indivíduo não é filho. Você pega o filho do seu vizinho lá no andar que você mora do apartamento e chama para corrigir? Você não faz isso, você é doido. Vai corrigir o filho do vizinho. Ele te pega. Mas o seu você tem que corrigir. O seu você tem que ensinar. O seu você tem que instruir. Isso chama disciplina. Os dicionários definem disciplina de uma maneira muito interessante. Olha só, eles dizem que a disciplina é a prática de fazer as pessoas obedecerem às regras ou às normas de comportamento e de puni-las quando elas não obedecem a essas regras e a essas normas de comportamento. É isso que dizem os dicionários sobre disciplina. Mas a Bíblia tem um foco muito interessante. A Bíblia diz que disciplina é manifestação de amor. Provérbios 3:11, palavra do sábio Salomão, e ele escreve: filho meu, não rejeites a disciplina de Jeová. A disciplina de Jeová, a disciplina do Altíssimo, do Deus Eterno, é baseada nos elevados princípios morais de Deus. Apenas essa disciplina é espiritualmente produtiva e benéfica, queridos. Quando nós disciplinamos alguém, disciplinamos à luz da nossa ótica de moral, de ética e de princípio. Mas a nossa ótica de moral, ética e princípio é sempre deformada por causa do pecado. Nada em nós é perfeito. Consequentemente, nada em nós é bem feito. Tudo que fazemos, por melhores que sejam as intenções, é sempre ruim. Mas com Deus não. Deus não é assim. A disciplina dele é baseada no amor, enquanto a nossa é baseada no pensamento humano. A disciplina dele não tem conflitos, porque ele não muda. A nossa disciplina é cheia de conflitos, porque os nossos valores mudam constantemente. Como muda a moda? A nossa ética muda rapidamente. A disciplina de Jeová não é abusiva, a nossa é. Por que a nossa é abusiva? Porque nós muitas vezes queremos forjar aquele a quem estamos disciplinando ao nosso padrão. Não, tem que ser como eu quero. Casou comigo, tem que ser como eu quero. Meu marido tem que ser do meu jeito. Tem que cantar pianinho do meu lado, senão a coisa fica esquisita. Que eu já ouvi de mulher dizendo isso. Que eu já ouvi de marido dizendo isso. Que eu já ouvi de filho dizendo isso. Filho dizendo para o pai: eu não pedi para nascer, então tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, porque é assim, eu não pedi para estar aqui. Vocês me trouxeram, então agora paguem o preço. A nossa disciplina é sempre abusiva e, consequentemente, prejudicial. A de Deus, não. A de Deus é curativa. A de Deus é instrutiva. A de Deus acrescenta sabedoria. E já percebeu que a gente tem uma pobreza de sabedoria danada? Porque a gente aprende pouco com a instrução divina, com a disciplina divina. Ele trata, a gente se sente alcançado, mas não tira as lições que, uma vez aprendidas, vão impedir que cometamos o mesmo erro lá na frente. A gente erra recorrentemente porque não aprende com Deus as lições que Ele ensina. E aí reclama: Deus não ouve as minhas orações, Deus não cuida de mim, Deus não está nem aí para a minha vida, Ele não está preocupado com o que eu estou passando. O problema não é se Ele está preocupado, ou se Ele não liga, ou se Ele não cuida. O problema é que nosso coração não está nele. Lembrem-se que o autor aos Hebreus começou o capítulo 3 dizendo: fixem os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Nossos pensamentos não estão sempre nele. Essa é a diferença, porque os pensamentos dele estão sempre focados em nós. Toda a obra de Deus, toda a ação de Deus está sempre visando o nosso bem-estar, o nosso favor. Nas Escrituras, a disciplina divina é descrita como, repito isso, expressão de amor do Pai aos seus filhos. Mais uma vez, Salomão, Provérbios 3:12: Jeová repreende aquele que ama, ou aquele a quem ama, assim como o pai faz com o filho em quem tem prazer. Eu reafirmo, queridos, a ausência de disciplina indica que o indivíduo não é filho de Deus. Ah, pastor, mas está pesada a disciplina sobre a minha vida lá em casa. É problema financeiro, é saúde do meu marido, é crise com meu filho, é dificuldade de relacionamento com a minha esposa, minha sogra não ajuda em nada, meu cunhado não está nem aí, meu patrão só me explora, lá o condomínio está o olho da cara, plano de saúde vai aumentar quase 14%, meu salário não aumentou isso, a pressão está muito grande. Sabe por quê, queridos, que nós entendemos que a pressão está grande? porque a essência do sentimento do autor da carta aos Hebreus, no verso 1, não foi aplicada. Os nossos olhos não estão fixados nele, estão fixados em nós e no que está à nossa volta. O nosso mundo é aquilo que gira à nossa volta. Se os nossos olhos não estão nele, toda a nossa atenção está no que acontece conosco. E aí os nossos problemas parecem maiores que o nosso Deus. A nossa dor parece incurável, nossa tristeza parece inconsolável, nossa esperança parece que acabou, porque não há horizonte para contemplar, porque nossos olhos estão focados em nós mesmos. Se somos santos irmãos e irmãs, participamos de uma vocação celestial. Isso não é comprado com dólar, com libra esterlina, com iene. Isso não é comprado com ouro, com prata. Isso não é adquirido no banco de faculdade. Você não tira isso de uma concessionária. Eu repito, queridos, se somos santos irmãos e irmãs, participamos de uma vocação celestial trazida e oferecida a nós pelo próprio Jesus, mediante a nossa fé nele. E aí fica a pergunta: quantas anda a minha e a sua fé em Jesus? Tá boa? Pelos nossos frutos nós somos conhecidos. É isso que diz a Bíblia. Muito resmungão, você já sabe o fruto que é. Você já sabe como anda a árvore. Muito decepcionado, você já sabe o fruto que é. Você já sabe como anda a árvore. Esses dias atrás, algumas semanas, caíram aí umas chuvas pesadas em São Paulo e mais de 150 árvores caíram pela cidade de São Paulo. E vários especialistas foram procurados pelo jornalismo das emissoras de TV, tentando entender por que tantas árvores caíram. E aí, quando foram olhar as árvores, o interior delas estava totalmente corroído de cupim. Me chamou a atenção uma imagem em que um cameraman colocou a lente focada exatamente no tronco, na parte interna do tronco, e os cupins entravam e saíam, mas a parte externa da árvore estava perfeita, queridos. Estava limpinha, estava bonitinha. E o especialista disse para a repórter: ah, a gente não tem como saber se essa árvore está doente. Só que depois veio um outro entrevistado e disse que tem. Existem técnicas que você usa para investigar o interior da árvore. E aí mostraram a técnica. Eu pergunto para você: talvez a sua vida esteja bonitinha por fora, mas como é que ela está por dentro? Como é que está o seu coração? A palavra diz, e o autor de Provérbios declara isso: do coração procedem os caminhos da vida. Como é que está o seu coração? A gente olha para você e vê: ah, está tudo bonitinho, está cheiroso, perfumado, está arrumadinho, está aí, está aquilo, cabelinho cortado, barbinha feita, pensando no Rodolfo, está bonitinho, ó, que coisa linda. Não estou dizendo que o coração dele está ruim, mas eu estou perguntando como é que está o seu... A gente olha por fora, mas e o interior como é que está? Nós não somos o que as pessoas veem, queridos. Nós somos o que Jesus Cristo enxerga dentro de nós. E o que nós cremos não está pelo exterior, está dentro de nós. A nossa fé emana de dentro de nós como água que brota numa fonte. Você já viu uma mina de água? Eu já vi, a coisa mais linda. Você olha assim e vê aquela coisinha borbulhando no chão, um pouquinho de água saindo, e você não imagina que lá na frente aquilo se torna um rio largo e até profundo. Como é que pode um rio nascer de uma coisinha tão pequenininha? Pois é, mas nasce. Eu quero dizer para você, por menor que seja a sua fé, ela vai produzir rios de água viva, porque Jesus é essa água viva brotando dentro de você, se você crer. Mas se seu coração está amargo, se sua fé está seca, na sua vida por fora pode até estar bonitinha, mas, querido, você... Nada vai mudar, nada vai acontecer, nada vai ser significativo, querido. Nada, absolutamente nada. É interessante que o autor aos Hebreus nos chama a realidade da vocação celestial. E ele diz que assim podemos participar e fazer a mesma confissão da nossa fé em Jesus. Aí eu fui tentar entender um pouco melhor o que ele estava afirmando. O termo confissão significa simplesmente dizer a mesma coisa. Todos os cristãos dizem a mesma coisa com respeito à sua experiência com Jesus. Porque nós cremos no mesmo Jesus. O meu Jesus não é diferente do seu. O meu Jesus não é mais poderoso que o seu. O meu Jesus não é mais amoroso que o seu. Alguém disse para o Arthur, há poucos dias atrás, e a gente estava falando sobre isso, eu e a Keila, por WhatsApp, ela grava as mensagens, a gente manda mensagem para lá e para cá. E aí alguém disse para o Arthur: você deve rezar muito para Deus te abençoar, o seu Deus te abençoar tanto. Você deve rezar muito porque você recebe tanta bênção. A questão não é quanto eu rezo ou quanto eu oro, a questão é quanto eu creio. Jesus disse que se a nossa fé fosse pequena do tamanho de um grão de mostarda, os montes se moveriam. Queridos, não há impossível para aquele que crê. Nós não cantamos alguma coisa parecida com isso aqui ainda há pouco? Não há impossível para quem crê. O problema é que nós estamos crendo de maneira pobre. Nossa confissão significa dizermos a mesma coisa. Eu digo de Jesus o que você diz, porque o Jesus que eu conheço é o mesmo Jesus que você conhece. O poder do meu Jesus é o mesmo poder do seu Jesus, porque ele é um só. Ainda que a nossa vida seja diferente, nossas experiências sejam diferentes, nossas lutas sejam diferentes, nossas inclinações carnais sejam diferentes, Jesus é um só. O autor aos Hebreus exorta os cristãos a conservarem firme a confissão da sua fé. E aí eu vou a Hebreus 4, e nós vamos fazer isso muitas vezes ao longo de todo o estudo. Vamos avançar em relação aos capítulos seguintes e vamos retroceder, relembrando que lemos. Hebreus 4, versos 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Querido, eu tenho dito isso ao longo das duas últimas semanas, estou reafirmando hoje, e agora eu faço você vir comigo com os olhos a palavra, quando ele sustenta toda a argumentação que a gente tem levantado. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Por isso Jesus é a nossa fé. Por isso Jesus é a esperança da nossa fé. Por isso Jesus é a alegria da nossa fé. O mesmo autor, escrevendo agora no capítulo 10, verso 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu, então ele vai cumprir. Eu não tenho que temer. Está difícil, está, mas eu não estou sozinho. Antigamente havia uma canção que dizia: não vou ficar sozinho, agora estou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo com Cristo no meu coração. Eu sou feliz e agora vou cantar, pois contente estou com meu Salvador. Feliz, agora então eu viverei. Jesus, diz a poesia, há muito tempo morreu em uma cruz, morreu só para me salvar. Seu sangue derramou, lavando os meus pecados. E agora a minha vida pertence a Ele. Agora eu creio nele. Agora a minha confissão é Jesus. Tudo que eu sou é por causa de Jesus. Tudo que eu tenho é por causa de Jesus. O autor dos Hebreus olha para aquele povo e diz: Jesus não é como Moisés. Moisés fez coisas grandiosas, maravilhosas pelas pessoas. Mas o autor aos Hebreus diz: Jesus foi maior. Jesus é maior. Jesus é o sumo sacerdote. O autor não exorta os seus leitores a que considerem Moisés, mas sim Cristo, superior, porque Cristo pode nos socorrer, Cristo pode nos ajudar, Cristo pode nos estender a sua mão. Cristo pode. Lá no capítulo 2, ele começa nos chamando a atenção e dizendo: prestem mais atenção àquilo que vocês já ouviram, para que em tempo algum se desviem dessas coisas. Prestar atenção significa entender plenamente e permanentemente. Uma vez aprendida a lição, eu não esqueço mais. Uma vez aprendida a regra, ela não me falta mais. Não se trata apenas de olhar para Jesus num relance rapidamente, mas de, com cuidadoso exame de quem ele é e do que ele é capaz, fixar cada um de nós os pensamentos e os sentimentos em Cristo Jesus. Jesus, e só Jesus, pode cuidar do meu coração. Mais ninguém. Quando você entrega o seu coração para o cuidado de alguém, querido, você está correndo um risco muito grande, porque essa pessoa para quem você está entregando o coração pode ser igual a você, pode ser pior do que você, pode não ter a mesma experiência que você tem. Eu conheço maridos que disseram: entreguei meu coração para minha esposa. Não, meu coração é de Jesus, meu amor é da minha esposa, como também o meu amor é por Jesus. Mas o meu coração é o trono de Jesus, é o reino de Jesus. Minha esposa participa disso, participa como minha esposa, mas Jesus é o Senhor do meu coração. E tem que ser assim. Mas esse foi apenas um homem, queridos. Isso o autor aos Hebreus está fixando claramente para cada um dos leitores. Moisés foi apenas um homem chamado para ser profeta e líder. E enquanto Jesus, Filho de Deus, é chamado para ser sumo sacerdote, enviado pelo Pai. Lembra do apóstolo na semana passada? Pois é, enviado pelo Pai. Jesus foi enviado por Deus como a última palavra. Jesus é a última palavra para seus problemas. Jesus é a palavra final. Eu conheci uma pessoa que gostava de terminar suas afirmações dizendo ponto final. Pois é, eu quero dizer para você, Jesus é o ponto final na frase que descreve a sua luta, sua dor, seu medo, sua decepção. Jesus, só Jesus. Ele não é apenas apóstolo, ele é sumo sacerdote. Moisés foi profeta em algumas situações. Nós temos isso, por exemplo, em Salmo 99, verso 6. Mas Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Ele é chamado de grande sumo sacerdote. Hebreus 4,14. Temos um grande sumo sacerdote. E esse sim adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus. O apóstolo, o sumo sacerdote. Como apóstolo, queridos, Cristo representou Deus para nós. Como sumo sacerdote, hoje ele nos representa diante de Deus. Você não está sozinho. Tem alguém que já foi à frente para abrir o caminho, para liberar a passagem, para tornar o trajeto mais fácil. Moisés foi o profeta da lei. Jesus foi o profeta da graça, o mensageiro da graça. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Por isso podemos ter a mesma confissão, fruto da mesma fé, num mesmo Jesus, único, capaz, suficiente para enxugar as nossas lágrimas, para acalmar o coração, para firmar os nossos passos e nos levar, se crermos, se confiarmos, à presença do Altíssimo. Moisés ajudou a preparar o caminho para a vinda do Salvador ao mundo, mas Jesus é o próprio Salvador. Como é que anda seu coração? Será que você não anda vivendo como aquela árvore, uma daquelas que caiu em São Paulo, naquele período de temporais? Depois que tombou, é que o miolo foi exposto e o ninho de cupins foi identificado. Como é que anda o seu coração? Duvidoso? Preocupado? Cheio de queixas? Aflito? Como é que anda o seu coração? Há um hino que diz: em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, que prazer. É olhar para Jesus. Só para Jesus. Sempre para Jesus. Você pode abrir sua Bíblia mais uma vez? Venha comigo até o Salmo 34. Eu quero fechar a palavra dessa noite voltando ao Salmo 34. Eu quero deixar com você a verdade desse Salmo de Davi. Salmo 34, versos 4 e 5. Davi diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Mas muitas vezes nós deixamos de olhar para Jesus e olhamos uns para os outros. Olhamos para nós mesmos como quem contempla a sua imagem no espelho, como disse Paulo na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13. Quem olha para ele está radiante de alegria. Seu rosto jamais, jamais mostrará qualquer decepção. Por isso, diz o autor aos Hebreus, fixem os pensamentos de vocês em Jesus. Desfrutem a santa vocação celestial como igreja família. Desfrutem do Espírito de Cristo em vocês. Participem da alegria daquele que é apóstolo e sumo sacerdote sobre a nossa vida diante do Altíssimo. Em casa está difícil? Confie em Jesus. Na empresa está difícil? Confie em Jesus. Na família está difícil? Confie em Jesus. Entrega, confia e descansa. Eu quero orar com você. Você pode abaixar sua cabeça. Senhor, cada um de nós aqui precisa de ajuda. Cada um de nós aqui precisa de socorro. Cada um de nós aqui precisa de conforto. Cada um de nós aqui precisa de alento. Cada um de nós aqui precisa de paz. Cada um de nós aqui precisa ter a alegria renovada. Cada um de nós aqui precisa comungar a mesma confissão. Cada um de nós aqui precisa desfrutar o mesmo prazer e alegria da vocação celestial. Cada um de nós aqui precisa do sumo sacerdote. Cada um de nós aqui precisa conhecer o apóstolo Jesus. Não porque antes não tenhamos conhecido, mas possivelmente tenhamos esquecido um pouco de quem ele é, à medida da nossa vida tão cheia de correria, de preocupações e dores, perdemos o encanto, perdemos a alegria, perdemos o sossego, perdemos a confiança, perdemos a visão, a percepção da tua ação, disciplinando-os, os filhos que ama, eu e cada um que está aqui essa noite, crê em Jesus, é filho que o Senhor ama. E às vezes olhamos para as dores apenas como dores, quando na verdade são o trato do Senhor na disciplina, são o trato do Senhor na instrução, são o trato do Senhor no cuidado. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por errarmos não percebendo a tua obra em nós e não percebendo a tua maneira amorosa de nos instruir e disciplinar, de nos corrigir e trazer de volta para o centro da tua vontade. Ajuda-nos a manter os nossos pensamentos, cada um de nós, fixados em Jesus. Estamos buscando o Senhor na certeza da resposta, sabendo que o Senhor já nos tem livrado de todos os nossos temores, se a nossa confiança e a nossa fé estiverem firmadas em Ti. Que haja radiante alegria em cada um de nós. Que aqueles que olharem para nós não vejam em nosso rosto a decepção, mas antes a paz, a vida, a confiança, a certeza de que há um sumo sacerdote sobre nós, um Cristo maravilhoso conselheiro, um Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus, Jesus. Não há coisa melhor do que ter a tua amizade, a tua confiança, o teu cuidado. Então supre-nos, ó Deus, com a resposta à nossa oração. Supre-nos com o alento e o renovo que se chama Jesus sobre a nossa vida, para que então o nosso mundo mude o mundo à nossa volta seja transformado e a beleza da glória do teu Filho Jesus seja a beleza da nossa glória nele. Pois oramos. Oramos com fé, professando a mesma fé no mesmo Cristo, apóstolo e sumo sacerdote, Jesus, o cabeça da igreja, o rei sobre o trono do nosso coração, o Senhor da nossa vida, para sempre. Para sempre.